o número de empreendedores no Brasil tem aumentado bastante. Agora, muita gente abre o próprio negócio porque tem uma ideia, porque quer ou porque precisa. Tem muita gente que precisa e por isso está empreendendo. Agora, como começar um empreendimento? É sobre isso que a gente conversa agora com o Fábio Vizeu, que é doutor em administração, também professor. Ele está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer poder falar para você e para os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, para quem pensa em abrir um negócio, abrir uma empresa, o que ela tem que ter em mente, o que essa pessoa tem que ter em mente para começar?
Eu acho que a gente pode começar, né, contextualizando a ideia de que aqui no Brasil, né, se criou um conceito a partir de uma pesquisa mundial sobre empreendedorismo, que é o conceito de empreendedorismo por necessidade. Uhum. Né? E o que é o empreendedorismo por necessidade, que é tão característico aqui no nosso país? É quando a pessoa ela não necessariamente quer empreender, mas ela opta pelo empreendedorismo por falta de opção no emprego tradicional. Né? Todos nós conhecemos alguém que está aí um ano parado, dois anos parado, sem conseguir arrumar um emprego na sua, né, na sua formação ou na atividade que exercia durante a carreira, né? E que essa pessoa opta, então, por começar qualquer coisa. Geralmente a gente começa esse empreendimento de maneira informal, né? Pode ser alguma coisa na área de alimentos, pode ser um serviço que você começa a fazer, pode ser uma pequena produção quase que artesanal de alguma coisa, que aquilo vai ficando um pouco melhor na confecção, né, em alguma atividade. E a pessoa nitidamente opta por isso para sobreviver, para pagar as contas. Uhum. Né? E esse tipo de empreendimento, né, ele tem, obviamente, muitos preconceitos, porque a partir do próprio empreendedor, né? Quer dizer, ele começa uma coisa por falta de opção, ele começa uma coisa sem muita vontade de começar aquilo, né? E acaba cometendo alguns erros que podem, inclusive, minar esse negócio, esse empreendimento, para que ele possa crescer, para que ele possa ter algum tipo de, né, de sucesso naquilo.
Por exemplo, quais são esses erros?
O primeiro erro, né, é não planejar aquele empreendimento da melhor forma possível. Tá? É muito comum as pessoas que vão começando um negócio de maneira informal e fazendo. Né? Então, o cara começa... Vamos pegar um exemplo aqui. O cara abre algum negócio ligado à comida. Um restaurante, uma lanchonete, até um food truck, né? Um carrinho... Eu sei de que Maringá, né? Eu fiz a minha graduação em Maringá, eu conheço bem a cidade. Eu sei que Maringá tem muita carrocinha de cachorro-quente, né? Tudo quanto é esquina e tudo mais, aí a pessoa monta uma coisa dessa. Só que ela monta sem planejamento. Né? Então, o que, que ela faz? Ela não planeja qual que é o dinheiro necessário que eu preciso ter para que eu não passe nenhum tipo de apuro, de necessidade, vamos dizer assim, na operação do meu negócio, que é o que a gente chama de fluxo de caixa. Né? Fluxo de caixa, para o ouvinte da CBN poder entender, que não conhece sobre gestão, né? Nada mais é do que aquele dinheiro que é necessário para a operação do dia a dia. Né? Vamos pensar numa carrocinha de cachorro-quente. Né? Todo dia, até porque cachorro-quente tem muito insumo que tem que ser fresco, né? Todo dia a pessoa tem que comprar insumos. E se naquele dia você não tiver o dinheiro para comprar os insumos necessários? Né? Uhum. Aí acabou o gás. E aí? Como é que você faz? Aí você tem que pagar e está, assim, adequado com as questões da prefeitura, da Anvisa. E se você não pagou aquela DARF que te dá autorização para aquilo, se chega o fiscal, né, na hora e você não comprou aquele equipamento de segurança que era necessário de ser comprado para o seu negócio dar certo. Né? Então, tem uma série de questões que você precisa contar e que você precisa planejar para que o negócio possa operar minimamente. E as pessoas que começam um empreendimento sem planejamento não pensam nesses detalhes. Né? Um outro aspecto que é super importante, que não é só relacionado à operação, mas que é relacionado até à própria sobrevivência e da competitividade do negócio, é você estudar os concorrentes. Então, quando você opta em abrir qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: quem hoje que oferece esse serviço, esse produto no mercado, né? Como que essa empresa está? Ela está indo muito bem, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira começar uma pequena confecção, tá? Então, eu vou produzir, sei lá, uma malharia com roupa de ginástica ou com roupa moda praia, né? Aí em Maringá é muito perto de um polo super importante que é Cianorte, né? Que tem várias confecções, várias facções. Vamos supor, se você assim, eu vou montar uma pequena confecção, eu sei costurar bem, eu tenho uma máquina industrial, beleza, né? Quem que está hoje fazendo isso aqui em Maringá e região? Como que esses pequenos empresários, esses microempresários estão? Estão conseguindo vender a sua produção? Como que está a relação de custo-benefício? Ou seja, o custo dos insumos, né, dos tecidos, aviamentos, da mão de obra, está coerente com o quanto a gente está conseguindo vender desses produtos? Onde que eu vou vender, né? Será que a concorrência que já existe vai ficar parada, esperando eu chegar no mercado e simplesmente me estabelecer? Ou eles vão tentar ter algum tipo de ação de retaliação? Ou seja, a retaliação não é simplesmente ir lá e fazer uma coisa errada contra você. A retaliação pode ser fazer uma promoção. Né?
E como eu consegui todas essas informações? Informações sobre o concorrente?
Então, a minha dica é que na era da internet, a gente tem que... A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar para a internet, entrar no Google e tentar colher o máximo de canais de informação. O que é um canal de informação? Eu tenho que saber aonde existe uma concentração de várias diferentes informações daquele setor, daquela atividade. Vamos pegar um exemplo. Ah, eu quero abrir uma padaria. Será que existe alguma associação relacionada a esse setor de padaria e confeitaria? Vamos colocar na internet. E ó, eu vi que não tem aqui na região de Maringá, mas eu vi que tem isso lá na região de São Paulo. Pois bem, não é muito diferente uma padaria, né, no interior de São Paulo ou uma padaria em Maringá, né? Tem a mesma lógica, tem o mesmo funcionamento. O que eles estão falando do setor? Que geralmente as associações conseguem fazer pesquisas econômicas ou macroeconômicas consolidadas, pode ter uma informação legal. Será que não tem um site? Será que não tem um blog de alguém que é um especialista no setor? Será que a CBN já não fez alguma reportagem sobre padaria? Será que se eu colocar lá no acervo da CBN, eu não vou achar alguma matéria que está lá no acervo lá da CBN sobre esse assunto, né? E assim você vai coletando uma série de informações daquele ramo de atividade que pode te ajudar a entender um pouco mais sobre aquilo. Você também pode buscar os sites institucionais dos concorrentes. Hoje, qualquer negócio de qualquer porte tem lá uma página do Instagram, tem uma página do Facebook. Entra na página do Instagram daquela padaria, se você quer abrir uma padaria, por exemplo, né? Daquela padaria lá que você acha muito bacana, que você acha muito bonita e tal. Ah, eu acho que eles têm um Instagram. Entra lá e vê as postagens que eles fazem. Vejam o que eles estão colocando lá de produtos. Visite aquele empreendimento. Visite, ah, eu quero abrir uma padaria. Poxa, deixa eu visitar algumas das padarias da cidade como cliente e ver o que tem, observar como que é, quantos funcionários tem. Quer dizer, eu acho que o segredo, Luciana, é que a gente tenha calma para poder, antes de afobadamente a gente sair pegando aquele dinheiro, por exemplo, do acerto que a gente recebeu quando foi demitido da empresa, e já sair alugando alguma coisa, já sair fazendo alguma coisa, antes até de escolher do que fazer, eu tenho que estudar as opções nesse sentido. Pela internet, visitando os estabelecimentos, conversando com pessoas que trabalham naquele setor, ou que já trabalharam, tentando conhecer pessoas e, né? Ah, mas eu não conheço ninguém. Entra no Instagram de alguém que comente lá que ele trabalha e pergunta para ele.
Professor, o senhor falou aí do capital, né? O capital para iniciar um negócio. E às vezes é o acerto do emprego, né? De onde você. Da empresa onde você trabalhava. Agora. É muito arriscado utilizar todo esse recurso? É preciso ter um recurso de reserva? Calcular bem quanto que você vai investir?
Existe uma regra em negócios, né, que a gente diz o seguinte. Quando a gente começa um negócio, existe um período inicial que a gente chama de curva de aprendizagem, né? Que é um período inicial que a gente bate cabeça mesmo. Isso é esperado, né? Então, assim, a gente, tudo que a gente planeja num negócio é uma coisa que, na teoria, está tudo certo, tudo bonito. No papel, está tudo bonito.
Uhum.
Mas na hora que a gente vai para a prática, obviamente, algumas coisas vão dar errado. Nem tudo aquilo que a gente dimensionou foi bem dimensionado. Às vezes, a gente esqueceu de pensar numa questão, surgiu um imprevisto, e tudo isso custa dinheiro.
Uhum.
Se a gente colocar todas as fichas, ou seja, todo o recurso que a gente tem já de cara, e aí vão acontecer esses imprevistos, vão ter, né, algumas dificuldades não pensadas, né? A gente, obviamente que é muito bom a gente ser otimista, né? O otimismo faz parte da vida, né? Mas a gente tem que ter muita prudência, porque é muito provável de vários acontecimentos inesperados que vão gastar o nosso recurso, o nosso dinheiro, aconteçam de início. Qual que é a dica? Se você planejou abrir um negócio, vamos pegar um exemplo super prático, Luciana. Vamos supor que você recebeu 50 mil de acerto. Tá? Você fala, eu tenho 50 mil para investir, porque eu sou casada, minha esposa vai pagar as contas da minha casa enquanto eu começo o negócio, então eu tenho 50 mil para investir no meu negócio. Não, você não tem. Não pense em montar um negócio que custa 50 mil. Pense em montar um negócio que custa 30 mil. Ah, mas aí, em vez de eu montar uma pequena empresa, eu vou ter que montar uma microempresa. Pois bem, é muito mais fácil você começar com uma microempresa, trabalhar, essa empresa crescer e se tornar uma pequena empresa e depois uma média empresa, do que você querer montar uma pequena empresa e ver que você deu o passo maior do que a perna e perder todas as suas economias.
É verdade. Bom, professor, eu tenho pouco tempo agora, só para encerrar, então, a dica que seria, além de planejar, né, estudar os concorrentes, fazer essa reserva financeira, né, utilizar de forma racional o dinheiro, mais alguma dica?
Tem uma dica que eu acho que é super importante, né, é que tenha sempre em mente a necessidade do longo prazo e da inovação de longo prazo. É muito comum os negócios começarem, as pessoas terem o pé no chão, as pessoas se programarem, serem precavidos para começar bem, e começam bem o negócio, né? E o negócio começa a dar errado no médio e no longo prazo. Porque sabe aquela história, time que está ganhando a gente não mexe? Então, o empreendedor, quando ele começa o negócio e ele passa aquela fase inicial de incertezas e consegue se estabilizar nessa fase inicial, o empreendedor se acomoda. E aí ele não consegue olhar que o mercado está mudando, que outras pessoas estão entrando no mercado, que os seus concorrentes, que você avaliou lá atrás para abrir o seu negócio, eles já mudaram a estratégia dele, já estão fazendo uma coisa diferente, que o consumidor está mudando o interesse dele, antes ele gostava de uma coisa, agora ele já está gostando de outra coisa, né? Então, o que, que é isso? Eu sempre tenho que olhar as tendências futuras, né? Então, se eu vou abrir, por exemplo, um restaurante, né? Eu não tenho que perguntar assim, o que um restaurante precisa ter hoje? Eu tenho que pensar assim, o que o restaurante do futuro tem? E aí eu tenho que olhar para a tendência. Então, por exemplo, comprar e assinar canais, revistas, seguir, né, perfis que falam sobre tendências futuras do setor da gastronomia, tentar ver reportagens que mostram o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo em outros países mais desenvolvidos, que geralmente são países que iniciam tendências futuras que vão vir para cá, para ver assim, olha, a moda agora é um restaurante com tais características, né? Isso não está acontecendo hoje no Brasil, mas se acontecer, eu vou estar preparado para fazer essas mudanças no meu negócio? Será que eu vou conseguir me adaptar? Vamos para fechar o exemplo da pandemia, né? Todo mundo sabia que era uma tendência o delivery por aplicativo. Isso já existia antes da pandemia. O que aconteceu? Sim. Veio a pandemia e aqueles que já estavam se preparando para que os seus negócios pudessem fazer entregas por aplicativo, conseguiram virar essa chave mais rápido. E aqueles que nem pensavam nisso tiveram muita dificuldade, e uns até, infelizmente, tiveram que fechar seus negócios.
É bem isso mesmo. Professor, muito obrigada pela entrevista, pelas dicas. Uma ótima tarde.
Muito obrigado por você e boa tarde para você e seus ouvintes, Luciana.
Obrigada. Nós conversamos com o professor Fábio Vizeu, ele é doutor em administração e nos falou sobre como empreender, as pessoas que precisam empreender, né? Empreendimento por necessidade.